Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor e publicitário mineiro Marco Túlio Costa. Nascido em Formiga, Minas Gerais, e hoje residente da cidade de Passos, também em Minas Gerais, Marco Túlio Costa iniciou carreira literária em 1982 com o livro O Mágico Desinventor. Desde então, publicou mais de 15 livros destinados ao público juvenil, entre os quais Fábulas do Amor Distante, A Árvore do Medo, O Gato que Falava Siamês. Marco Túlio Costa recebeu o Prêmio João de Barro de Literatura em 1999, o Jabuti em 2004, além de outros importantes destaques e indicações da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Em 2012, lançou pela editora FTD o livro Sequestro no Cibermundo, sobre o qual vamos nos concentrar hoje. Antes de mais nada, vamos conhecer um pouco da trajetória do autor. Marco Túlio Costa, tudo começou para você com um tabuleiro de xadrez?
Exatamente. Eu ainda era garoto na cidade de Formiga, eu devia ter lá por meus 10 anos, e ganhei um tabuleiro de xadrez do meu pai, e aquele jogo me provocou demais, né? Eu fiquei muito inquieto com as possibilidades das jogadas e fantasiava muito a respeito daquilo. E em um certo dia eu não me contive, eu achava que eu já sabia jogar xadrez, queria ensinar os outros. Isso também não bastava mais, né? Eu queria falar a respeito daquele jogo impressionante, né? Que havia me impressionado demais. E eu cheguei até a mesa onde uma das minhas tias mais novas fazia o dever de casa e sugeri a ela, né? Desafiei: vamos escrever uma história. E ela disse: não, você se senta aí do outro lado, me deixa quieto aqui que eu estou fazendo o dever, e quando eu terminar eu começo a minha. E então naquele dia eu me sentei na mesa, ela me deu algumas folhas e eu comecei a escrever a respeito de um jogo de xadrez. O livro, o manuscrito, né, feito a lápis, uma coisa assim, chamava-se Pedrinho em Xadrezópolis, né? Daí até hoje, escrever é minha forma de expressão.
E esse, só por curiosidade, o Pedrinho em Xadrezópolis, eventualmente foi publicado em forma de livro, não? Ou, sei lá, virou algum capítulo em um livro seu? Não?
Título, né? Muito tempo depois, eu visitando minhas velhas ideias, né? Eu percebi que aquele personagem, né, que subia num tabuleiro de xadrez, ele era uma pedra para a qual não havia regra. Ele era um revolucionário, ele era um visionário, e aproveitei e escrevi um livro que foi publicado também pela editora Record, do Rio de Janeiro, que se chama O Pastor de Nuvens. Foi publicado em 1985. Né?
Ah, e aí tem algo a ver, né? Com
tem tudo a ver. Só que é uma outra história, a história de um homem sem memória que de repente se vê em cima de uma árvore e olhando o horizonte todo, o mundo organizado como um tabuleiro de xadrez, né?
Ah, tá certo.
E daí pra frente a história é outra, né? Mas o personagem veio da infância.
Fale um pouco do itinerário que o levou de O Mágico Desinventor à Mágica para Cegos, por exemplo. Tentar resumir, dar uma ideia, né, ao rádio ouvinte do seu trabalho.
Pois não, o Mágico Desinventor, eu foi a época que eu mudei para o Rio de Janeiro. Eu era estudante de letras em Brasília, eu abandonei o curso e me mudei para o Rio de Janeiro. Chegando lá, o Rio ela faz parte daquele imaginário, né? E o Rio na época estava muito sujo, né? Havia uma greve em Niterói, para onde eu fui morar, uma greve de lixeiros, e a Baía da Guanabara cheia de lixo boiando, e aquilo deu um impacto, digamos, negativo, né? A palavra desinventor veio surgindo daí, porque eu ficava num quarto de pensão. O tempo que eu não estava procurando emprego, eu estava ali sentado tentando escrever alguma coisa, né? A vontade de desinventar os meus problemas, né? Um amigo que trabalhava na editora do Pasquim na época, Jefferson Ribeiro de Andrade, que é um escritor também, ele posteriormente eu levei esse original até ele, né? Tinha participado de um concurso, a crítica Estela Leonardo me devolveu todo rabiscado o original.
Nossa,
né? E aquilo, foi uma coisa fora do comum, né? A devolução de um original que participou num concurso. E aquilo me motivou bastante a me deter sobre aquilo que eu havia escrito, né? E esse original foi para a mão do Jefferson Ribeiro de Andrade, que posteriormente foi para a editora Record, né? E foi onde esse original encontrou ali uma aceitação muito grande e nós fizemos várias edições, né, no mesmo semestre, 3 ou 4 edições num semestre, né, um livro que teve uma ascensão muito rápida. De lá para cá, né, foram 20 livros publicados, né?
20 já, né?
20 livros publicados, acho que 4 indicações para o Jabuti, uma premiação, a premiação do prêmio da Fundação Biblioteca Nacional, né? É uma carreira assim, né?
Mas desde o início você compreendeu que o seu interlocutor, digamos, principal seria o jovem, o adolescente, pré-adolescente, por aí?
Eu digo que é o jovem que mora em crianças, o jovem que mora dentro de jovens e o jovem que mora dentro de adultos, né?
Sim.
É aquela pessoa que se fascina, que sabe degustar a fantasia, né? Esse é o leitor, porque a minha obra de ficção eu gosto muito de elaborar, né? A fantasia, explorar muito esse imaginário, né? Então acho que esse leitor, né? De todas as idades, né? Alguns, como Fábulas do Amor Distante, o tema é o amor, né? Então, seria para jovens e adultos, né? Alguns com temática até erótica, né? Mas hoje, no Brasil, até por uma questão mercadológica, o jovem é bem visado, né? As escolas, né? são muito visadas por esse marketing editorial. Então, a gente atinge, mas há também uma leitura aí, como Mágica para Cegos, o próprio livro que eu acabei de citar, que são livros que um adulto pode ler e ver que há um conteúdo para ele, né?
E o que motivou Marco Túlio Costa a conceber, planejar e executar esse sequestro no cibermundo?
Olha, em 1999, eu nem tinha computador, para falar a verdade. Eu escrevi muito em máquina datilográfica. Eu aprendi a datilografia com 12 anos de idade e tinha muita facilidade de datilografar, sabe? E eu tinha até trabalhei como datilógrafo na Fundação Getúlio Vargas, aí em Botafogo, ali naquele prédio lá em Botafogo,
sim,
Rio de Janeiro, muito tempo. Bom, eu quando um amigo que reside em Brasília, um poeta, Alexandre Marino, né, veio fazendo a visita, ele conversou como é que ele estava escrevendo, que ele já tinha um computador, né, já há algum tempo. E eu peguei aquilo, comprei também, fui experimentar, mas eu não acessava, eu não tinha essa questão de internet. Mas eu ouvia muito sobre o tema e colegas que já passavam muito em jogos de eletrônicos, gastavam muito tempo nisso e atravessavam a noite falando. Naquela época quase não tinha essa rede social, era pouca coisa ainda, tinha um tal de ICQ, né? Era muito pouca coisa que existia naquela época. Mas, de qualquer forma, aquilo foi me impressionando, a forma como as pessoas estavam mergulhando, né, nesse mundo virtual. Então, foi curioso, porque a primeira vez que eu entrei, fui experimentar, né, para escrever o livro, navegar nesses grupos, né, que existiam na época, eu ficava extremamente envergonhado de entrar num lugar onde as pessoas que eu nem sabia quem era estavam, né? Era muito curioso. Eu era tímido, inclusive, no mundo virtual, né? E foi essa preocupação, porque o livro é uma aventura. Fala de uma aventura, fala de um... se parece com um jogo, né? mas o que interessa mesmo ali são os relacionamentos humanos no mundo real.
Estamos conversando com o escritor mineiro Marco Túlio Costa. Voltamos já.